Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é Mônica Montenegro.
Eu sou Ana Raquel Macedo e hoje o Salão Verde começa com um assunto que deve causar muito debate na Câmara dos Deputados nesta semana. É que está de volta a polêmica sobre a dispensa de licenciamento ambiental em rodovias federais.
Pois é, Ana. Em entrevista à Rádio Câmara, o relator da medida provisória 462, deputado Sandro Mabel, do PR de Goiás, prometeu incluir em seu parecer a isenção de estudo prévio de impacto ambiental para estradas integrantes do Plano Nacional de Viação.
O que foi colocado nessa questão das estradas, das faixas de domínio, é porque isso aí já foi aprovado, esse texto, na medida provisória 452. Como ela não foi votada a tempo pelo Senado, ela perdeu a validade. Mas o Senado e a Câmara já haviam aprovado. Então, a pedido aí dos ministérios, nós estamos colocando essa matéria aí.
Para que nosso ouvinte entenda, a MP 452, citada pelo deputado Mabel, tratava inicialmente do Fundo Soberano do Brasil, mas acabou sendo alvo de uma grande polêmica após o relator da matéria, deputado José Guimarães, do PT cearense, incluir no texto a dispensa de licenciamento ambiental prévio para estradas federais.
Agora que o deputado Sandro Mabel sinalizou que o assunto vai voltar a tramitar por meio de outra MP, a 462, o Partido Verde promete reagir em plenário e pedir a supressão do item. O líder do PV, deputado Sarney Filho, classifica como um contrabando a mudança no texto da medida provisória 462, que tem como objetivo o apoio a municípios em dificuldade financeira.
Nós queremos aqui deixar nossa preocupação, dizer que é inaceitável que, enquanto se discute em todo o mundo uma nova economia de baixo consumo de carbono, uma economia voltada para a sustentabilidade, para a valorização dos serviços ambientais, dos biomas, se faça por contrabando uma tentativa de facilitar e de flexibilizar a legislação a respeito dessas estradas, e todos nós sabemos que as estradas na Amazônia são vetores de desmatamento.
Entre as rodovias que poderiam ter os critérios de licenciamento flexibilizados está a BR-319, que liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia. A conclusão da estrada preocupa ambientalistas, porque a obra cortará trechos preservados de floresta e ainda poderá afetar comunidades indígenas da região.
A MP 462 tranca a pauta do plenário da Câmara e, por isso, nenhuma outra matéria pode ser votada antes dela nas sessões ordinárias previstas para esta semana.
A flora brasileira, considerada a mais rica do planeta, corre risco. O alerta está na publicação Plantas Raras do Brasil, que acaba de ser lançada pela Conservação Internacional em parceria com a Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. O trabalho, que reúne pesquisas de 175 cientistas de instituições brasileiras e estrangeiras, identifica 2.291 espécies de plantas exclusivas do território nacional e que tem distribuição localizada restrita a uma área de ocorrência de até 10 mil quilômetros.
Das espécies identificadas, Ana, 752 são apontadas pelos pesquisadores como estratégicas para garantir a conservação da diversidade da flora brasileira. A ideia é que a publicação contribua para a elaboração da lista de espécies de plantas do Brasil.
E por falar em listas, Mônica, um dos organizadores da obra, o professor de biologia Alessandro Rapini, da Universidade Estadual de Feira de Santana, destaca que a situação das plantas no Brasil pode ser mais grave do que os números oficiais apontam. No ano passado, o Ministério do Meio Ambiente divulgou a lista oficial das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção, com 472 exemplares. Mas, à época, um consórcio de cerca de 300 especialistas indicava mais de 1.000 espécies nessas condições.
O livro Plantas Raras do Brasil, de acordo com os próprios organizadores, não reúne todas as espécies consideradas estratégicas, mas é um passo importante para conhecer melhor nossa flora. Estima-se que o Brasil detenha 15% de todas as plantas do mundo. A maior parte das espécies raras concentra-se nos estados de Minas Gerais e Bahia, segundo a Conservação Internacional.
As mudanças climáticas devem aumentar a frequência de fenômenos naturais mais extremos. Para ajudar a população a se prevenir e se proteger dos cenários previstos, a Defesa Civil em Santa Catarina desenvolveu um amplo projeto de percepção de risco. Quem nos conta os detalhes é o repórter Felipe Lobo, do site O Eco.
Momento O Eco.
Bom dia, ouvintes. Os desastres naturais são cada vez mais comuns no planeta. graças às mudanças climáticas em curso. Casos como o de tsunami, que atingiu diversos países asiáticos em 2004, ou as enchentes que causaram deslizamentos de terras em Santa Catarina no último ano, devem acontecer em ritmo acelerado daqui para frente. Há, no entanto, meios para prevenir os eventos extremos. Com isso em mente, a Defesa Civil de Santa Catarina montou, em 2007, uma equipe para desenvolver um kit com informações sobre o tema para as crianças da rede pública estadual. Dois anos depois, o projeto Percepção de Risco, a Descoberta de um Novo Olhar, ficou pronto com três produtos principais. Um livro para professores, uma história em quadrinhos para as crianças e um documentário, dirigido pelas cineastas Sandra Alves e Vera Longo, sócios da produtora Vagaluz. O filme, de 77 minutos, não é técnico, mas reflexivo. Ele tem poucas imagens de desastres, opção das realizadoras para torná-lo uma ferramenta de sensibilização. O objetivo é atingido com o auxílio de personalidades influentes, como o jornalista Washington Novaes e o climatologista Carlos Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Entre os assuntos citados como responsáveis diretos pelos eventos, estão padrões insustentáveis de consumo, saneamento básico deficitário e escassez de recursos hídricos. Segundo Nobre, a solução definitiva para prevenir riscos é a realocação de pessoas que vivem em áreas potencialmente críticas. Mas, no curto prazo, é fundamental que haja sistemas de alertas eficientes. Caso eles existissem em Bangladesh, à época do tsunami de 2004, por exemplo, milhares de pessoas seriam salvas. As ondas demoraram 4 horas para chegar àquela região. Infelizmente, explica o pesquisador do INPE, as nações em desenvolvimento, como o Brasil, ainda estão muito despreparadas no que se refere à prevenção de desastres. Para ele, ainda reagimos aos eventos e não nos precavemos. O kit educativo do projeto, que teve apoio do Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, da Universidade de Santa Catarina, e da Estratégia Internacional para a Redução de Desastres das Nações Unidas, será distribuído em mais de 1.000 escolas a partir do segundo semestre. O filme, por sua vez, foi apresentado em São Paulo e em breve chega ao Rio de Janeiro. Ele também ficará disponível no YouTube. Como diz o Major Márcio Alves, diretor da campanha, é preciso que as pessoas saibam que os desastres podem acontecer com elas. Esta é uma forma de mostrar como elas devem evitá-los. Felipe Lobo, repórter do site Oeco, no Rio de Janeiro, para o Salão Verde.
Momento Oeco. Uma parceria Salão Verde e site Oeco. Acesse www.oeco.com.br.
E como a gente acabou de ouvir no comentário do Felipe Lobo, as condições de saneamento de uma cidade são fundamentais na prevenção dos efeitos negativos de fenômenos climáticos mais intensos. E quando o assunto é esgotamento sanitário, o país ainda tem um longo caminho a percorrer.
Levantamento divulgado na última semana pelo Instituto Trata Brasil, Mônica, traça um quadro amplo dessa questão. Com base em dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, divulgado pelo Ministério das Cidades, o estudo analisou 79 cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes. De acordo com a pesquisa, em média, apenas 36% do esgoto gerado nesses municípios recebem algum tipo de tratamento. São 8 bilhões e 400 milhões de litros de esgoto gerado todos os dias por essa população, dos quais 5 bilhões e 400 milhões não são tratados.
De 2003 a 2007, segundo o Trata Brasil, o país conseguiu melhorar o alcance da prestação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto, com a retomada dos investimentos no setor e a criação do Ministério das Cidades. Porém, de acordo com o estudo, as condições de saneamento dificilmente avançarão sem o engajamento das prefeituras. Entre as 10 cidades brasileiras com os melhores indicadores, a prioridade dada pelos gestores públicos e a própria população ao assunto fez a diferença. O município paulista de Franca, por exemplo, passou da 25ª posição em 2003 para a primeira em 2007. A cidade investiu 4 vezes mais em saneamento do que arrecadou com a operação do sistema em 2003, mantendo a regularidade de altos investimentos.
Do lado oposto, a cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, que em 2003 estava entre as 10 melhores do ranking, caiu para a 34ª posição em 2007. O estudo mostra que os investimentos no setor não acompanharam o crescimento da cidade pelos serviços. E isso, apesar de a tarifa média praticada na capital catarinense no período ter subido de R$ 1,59 para R$ 2,39.
No próximo bloco, saiba os detalhes de uma mobilização internacional pelo fim da caça às baleias. Em um ano, mais de 1.700 animais morreram. Confira em instantes.
Salão Verde.